Discos voadores. Fantasmas. Criaturas horripilantes. Este é Mundo Freak Confidencial.
Queridos ouvintes, aqui quem fala é o investigador Andrei e hoje vamos chafurdar na conspiração Illuminati. Vamos finalmente saber desses seres que comandam o mundo. E aí, o que você quer?
Este podcast vai abrir seus olhos para o que eles não querem que você saiba. Junte-se à resistência, junte-se à sociedade discordiana. Saiba de tudo que vale a pena saber sobre absolutamente qualquer coisa. Ou será que você é um repúlio? Príncipe da Discórdia, à venda na Penumbra Livros. Finote.
Que você acredita, nobre ouvinte? Estamos aqui com ele, Marcos Keller.
Eles vivem. Pegue seus óculos escuros para observar a realidade e fique esperto.
Temos aqui também a queridíssima Tupar Guerra.
Então a gente vai chafurdar na conspiração ou não, né? A gente vai ver alguns fatos históricos para entender melhor de onde vem o termo e tal.
Temos a cética anunciada.
Chata.
E temos aqui também a senhora Penumbra aqui com a gente.
Aí, gente, vou dizer que eu tenho um tutorial mara pra fazer um chapeuzinho de papel alumínio que, ó, compartilhar com vocês, hein?
Opa, compartilha aí com a gente. E hoje a gente vai falar sobre a conspiração Illuminati. Principalmente porque Penumbra está aqui com a gente hoje, sendo representada pela Lívia aqui com a gente. Já que o Vinícius está de cu doce, né? Então ela está aqui representando a Penumbra. Senhorita Lívia, você é uma pessoa iluminada que conhece a verdade. Será que você vai conseguir nos ajudar a chafurdar nessa conspiração?
Cara, eu só posso... É que nem o Morpheus, eu só mostro a porta pra vocês. A decisão de passar pela porta é de vocês.
Então, vamos lá pros recadinhos, que inclusive a Penumbra tem um recadinho pra você. Então, até daqui a pouco. Chegamos em mais um episódio do Mundo Freak Confidencial. Estamos aqui na área de recadinhos. 2 minutinhos só, prometo que é rápido, indolor e que em breve você vai saber de toda a verdade, mesmo que ela não seja tão legal assim quanto você imagina. Mas enfim, gostaria de agradecer muitíssimo a sua audiência e também pedir indique para outras pessoas que curtem a temática ou que curtem podcast, né? A gente acredita que podemos alcançar cada vez mais pessoas. Beleza, galera? Gostaria também de pedir um pouquinho de desculpas pelo atraso desse episódio, né? Ontem era pra ele ter sido publicado, mas eu acabei, enfim, caí duro, né? Satanás tentou me puxar, aí eu espreguicei, papai do céu tentou me puxar pra cima, e enfim, tava lá com febre, eu acabei não conseguindo terminar a edição e espero que vocês não fiquem satiados. Bem, só lembrando a todos, apoie o Mundo Freak, apoie.se/confidencial, se você gosta do nosso projeto e se você quer também várias recompensas bacanas e metas legais. Então o Popularium, o nosso novo programa, ele está sendo aí desenvolvido para esse primeiro semestre, e o Criptologia também foi financiado, ele vai estar aí no segundo semestre. O Hora Morta e o Contatos Imediatos vocês já estão recebendo aí no feed de vocês também. Você tem Hypers, você tem Ponto G, e tome cuidado com o monstro da inadimplência, tá bom, gente? Verifiquem sempre se o cartão está debitando e verifiquem sempre também que, enfim, vocês estão pagando boleto todo mês, tá bom? É isso, beijos de luz e lembrando a todos que o Princípio da Discórdia está aí já à venda se você quiser fazer parte do discordianismo, entender mais sobre Illuminates, maluquices de maneira geral, lute contra o sistema, seja parte dessa coisa bacana e seja também um papa do discordianismo junto com a gente. Último recadinho, freakout em Porto Alegre, galera do Sul, primeiro freakout aí no exterior, né, já que o Sul é esse grande país, né, tô aqui retirando meu passaporte pra visitá-los, então, por favor, vai acontecer no dia 11 de fevereiro, a partir das 19 horas, e vai ser no Benedito Santo Shopping, que fica na rua Garibaldi 868, e eu vou deixar o link aí pra vocês, caso vocês queiram mais alguns detalhes, tirar alguma dúvida, e, por favor, compareça pra gente, enfim, voltar mais vezes, né, quem sabe aí a gente volte ainda esse ano, e também ir pra outros lugares, então tudo depende de vocês e do apoio e o carinho de vocês. Beijos de luz e bora lá descobrir o que os Illuminates estão aprontando. Galera, conspiração Illuminati. Eu acho que essa talvez seja a conspiração mais popular de todas, né, cara? Você tem ali, e eu acho, inclusive, ela é interessante de um certo ponto de vista, de que ela acontece, mas não tem nada a ver com os Illuminati. Enfim, vamos deixar as críticas sociais para depois. Mas, cara, eu acho que todo mundo conhece, pelo menos, um pouquinho que seja do que são os Illuminates, né? Que seriam um grupo pequeno de pessoas que controlaria o mundo através de corporações, bancos, através de influência e que modelariam aí o mundo conforme a sua vontade para iniciarem a nova ordem mundial, que é que seja isso. Mas vamos lá. Lívia, você nos ajudou aqui com a pauta e você colocou aqui algumas coisinhas nessa introdução que eu acho muito interessante. Primeiro que eu acho que pelos livros, os filmes, a gente tem meio que um grande delineamento ali dos Illuminati na cultura popular. Mas se a gente for ao pouquinho, o que essa galera acredita? Mas não é tão jogado assim, né? Você tem um plano maquiavélico aí dessa nova ordem mundial. Você tem aquela coisa de que existe ali um objetivo. É claro que todos os conspirólogos, eles, às vezes, não se concordam. É, alguns falam que são reptilianos, alguns falam que é isso, outros falam que são aquilo.
Ou cada um só tem ali a visão de um pequeno aspecto, uma pequena face dessa grande conspiração multifacetada.
Exatamente.
Olha aí, eu colaborando aqui. Hoje eu vou fazer esse trabalho. Eu vou pular pro lado do pai, eu vou pular pro lado da Lívia, eu vou dar um tapa no Andrei, aí eu volto no meu canto, eu espero pra apanhar. E eu quero propor uma coisa também. A gente podia começar falando sobre como eles são representados na cultura pop, não podia, não?
Ah, claro.
Que já parte do senso comum da galera.
E como é que é, Kelly?
Teve um tempo, vou falar aqui pelos meus alunos, né? Teve um tempo que, acho que coisa do ano retrasado foi mais forte. Esse ano passado foi mais de boa. 2015, eu acho que foi mais forte. Que eu tava falando alguma coisa, aí de repente, sei lá, joguei carta dos direitos humanos, assim. A primeira versão lá da Revolução Francesa, né? Os direitos do homem e do cidadão, né? Aí aparecia lá a pirâmidezinha lá em cima. O moleque já olhava assim e falava, isso aí não é de Deus não, né, professor? Aí eu falava, por quê? Eu acho que é legal, né? Deus quer que as pessoas sejam legais. Então, os direitos do homem e do cidadão é uma coisa legal. Então, acho que Deus não é contra, não. Não, mas tem ali em cima a pirâmide com o olho do capeta. Falei, o olho de quem? Aí, olho do capeta. Ali em cima, o olho do capeta. Ali, professor. Aí eu falo, nossa, então tem problema. Aí eu falo, assim, não tem problema.
Tem a voz soturna, né?
Tem a voz soturna, porque não pode falar alto. Se falar alto, ele vem, né?
Ah, tá. E aí não pensa que... no capeta, que o capeta aparece, né?
Exatamente. E foi um pouco pior, porque eu falei, não tem problema não, cara. Tem umas versões dessa imagem que tá cortada a pirâmide, né? Ali de cima. Aí eu abri a outra, porque tem mesmo. As duas versões é muito comum você encontrar. Uma versão editada, sem a pirâmide, outra versão com a pirâmide. Aí falou assim, essa daí tá editada? Tá cortada? Eu falei, não, tá cortada. É que eles não querem que a gente saiba. Aí eu falei, eita porra, o que que tá acontecendo? E aí... E eu descobri que nas igrejas aqui tava rolando uns videozinhos de pastor assim, falando sobre como os Illuminati dominavam o mundo, cara. Nas igrejas, o pastor passou no domingo, assim, tá ligado? Aí eu, eita, virosca. Igreja era tão chata na minha época, o que aconteceu? O que tá legal, assim?
Isso é, obviamente, uma campanha de desinformação.
Ih, caramba!
Obviamente uma campanha de desinformação. Porque é o seguinte, é óbvio.
É óbvio, né? Começou, é óbvio, né? É óbvio.
Mas é óbvio. É óbvio. A forma mais fácil de você esconder qualquer coisa é na frente de todo mundo. Você disponibiliza pra todo mundo a informação, só que soterra ela entre um milhão de outras coisas inúteis. Então é assim que os Illuminati funcionam. Eles têm campanhas de desinformação. Entendi. Assim, pô, aí o cara vai pensar assim, não, é o olho do capeta, cara. É o olho do capeta, do tinhoso. Aí a pessoa um pouco mais sensata vai dizer, putz, esse cara é uma paca, então tudo o que ele tá falando é errado. E aí você perde aquela partezinha que é a verdade.
Que tá ali disponível, né?
Tá disponível, mas então você soterra num monte de abobrinha.
Então você diz assim que, por exemplo, coisas como o filme lá do... Não era o Código da Vinci? Era o Código da Vinci, né? Que o vilão é...
Não.
Anjos e Demônios.
Anjos e Demônios, isso. Que tem o vilão, um albino, né? E mostra lá os símbolos dos Illuminati, a escrita Illuminati. Que inclusive, deixa só eu falar, o Andrei aí tem uma escrita calcifera muito parecida com aquilo do Illuminati. Entendam. Não entendam que o Andrei faz parte dessa elite. Tem os Illuminati da Marvel também, que é uma droga. Que é um
oh,
grupo...
DC, né?
Filha
da puta, né? Gosta.
É uma droga porque é da Marvel. Mas assim, se a DC fizesse, ia ser muito pior. Mas é bacana, que é o grupo dos picudo inteligente, né? E como eles querem desgraçar o planeta, né? E a culpa deles é o World War do Hulk.
Você vai fazer o quê? Vai deixar o Pucoisa tomar decisões inteligentes? Não, né?
Então você tem esse contexto cultural e tal, que a gente sempre acaba esbarrando quando a gente vai falar de conspiração, né? Então a gente, no 11 de setembro, né? Você tem aquela coisa de que os Illuminati armaram pra começar uma guerra. Você tem essa questão de MK Ultra, né? Porque os Illuminati estão ali testando os propósitos e as habilidades humanas pra manipulação de massa e tal. E tá sempre ali rondando. Então, tipo, os Illuminati é tipo... É, sei lá, é tipo, é o Voldemorte das conspirações. Eles estão sempre ali por trás da parada.
É bicho papão do mundo, né? Serve pra tudo. Na dúvida, é o Illuminati.
Não, sem contar, porque assim, teoricamente, eles são um conselho privado, uma coisa de elite, assim, que interliga o mundo inteiro, comanda todos os bancos do mundo, são responsáveis pelas inflações, recessões, depressões econômicas, manipulam os mercados mundiais, apoiam alguns líderes, dão golpes em outros, tudo pra
levantaram
poder
o PT, derrubaram
esse plano,
o PT.
Pra manter o plano de dominação global. E tudo isso faz parte dessa grande conspiração, porque como o Andrei falou no começo, vocês já falaram, eles querem implantar a nova ordem mundial.
O que quer que isso seja.
não importa, o objetivo é esse.
É, então quer dizer que os Illuminati são capitalismo, é isso mesmo?
É, cara. Capitalismo.
Ó, mas eu vou...
Só sei que o símbolo deles vem. Tá na nota de dólar, né? Tá na nota mais forte do símbolo. Então é uma coisa que vota contra eles.
Ó, mas eu vou falar que, assim, de verdade, eu já tive um debate longo com um amigo, em que ele falava assim, ele falava, não, Tupá, mas obviamente tem um conselho de pessoas do mundo que se reúnem e manipulam o mundo todo, né? Tipo, manipulam as principais políticas e tal, tal. E eu fiquei tipo, não, velho, não tem um conselho. Eu não acho que tem um conselho de pessoas, assim, que, sei lá, eles se reúnem, o conselho de vilões do mundo, eles se reúnem numa sala uma vez por ano, pra pensar como eles vão pensar o mundo.
O nome disso não é uma sala, é um hotel e se chama Clube de Bilderberg.
Velho, eu já escutei gente instruída pra caralho metendo essa dos Bilderberg, porque os Bilderberg, eles são tipo é a conspiração dos Illuminati, só que de gente menos doida. Então, em teoria, é uma teoria um pouco mais aceita. Mas, enfim, vamos falar de Illuminati. Da onde que surgiu essa lenda? Porque deve ter surgido de algum lugar. Ou isso brotou instantaneamente na cabeça de todos os malucos do mundo?
Então vamos voltar para onde surgiu os Illuminati de verdade, quais são os fatos históricos que a gente pode comprovar sobre isso, certo? Com calma, vamos deixar a conspiração para lá. No final de 1776, foi fundado Ingolstadt, uma cidade na Baviera, existe até hoje, já fui lá. É uma cidadezinha pequena. Já foi. e era um movimento de livres pensadores, um dos ramos do iluminismo, iluminismo, Illuminati, pegaram, e eles mesmos se chamavam de perfectabilistas ou perfeccionistas, eles não se chamavam de iluminatis, e eles fundaram, então, foi um professor e um maçom, professor Adam Weishaupt, meu alemão, enfim, minha professora de alemão vai brigar comigo depois, e por um barão, Adolf von Kigne, e eles fundaram então um grupo que era esse grupo Antigos Iluminados Profetas da Baviera, ou Ordem dos Perfeitos, e acabou sendo conhecida também como Ordem dos Illuminati ou Illuminati Bávaros. E o que acontece? O que, que eles faziam? Qual que era a grande questão deles nessa reunião deles? Era um grupo de pensadores, eles faziam reuniões e tal para questionar o mundo e tudo mais, e a grande preocupação deles, era uma sociedade secreta, e a grande preocupação deles era se opor à superstição, ao obscurantismo, à influência religiosa sobre a vida pública e os abusos do poder, especialmente do poder monárquico. Então eles eram, de certa forma, contra o poder monárquico, todo mundo juntando as ideias, né? Então a gente tem basicamente filósofos se reunindo com uma grande influência dos jesuítas, porque o professor, ele dava aula numa instituição de jesuíta e tal.
Maçons
também, você tem essa, toda essa influência junto, uma sociedade secreta e uma sociedade que começou a questionar e tal. Como a gente sabe disso? Como a gente sabe que se é uma sociedade secreta, como que a gente sabe o que, que eles faziam, o que, que eles pensavam? Bom, existem documentos, esses documentos estão, se eu não me engano, eles estão acessíveis online, eu achei aqui um site, mas eu não tive tempo de olhar direito os documentos todos. Mas você tem, então, documentos que eles publicaram e documentos internos, principalmente debatendo pensadores antigos, então debatendo Filo de Alexandria, debatendo filósofos de outros tempos e tentando trazer esse conhecimento para o momento que eles estavam vivendo. E nessa ideia de questionar o que, que era a monarquia e a influência ruim que a igreja teria sobre as pessoas. Isso é uma ideia que a gente vê em outras sociedades. Não eram só os Illuminati nesse período que tinham esse tipo de ideia. Enfim, não foi um movimento isolado. Qual o problema disso? Quando os documentos deles, esses documentos deles foram arquivados, guardados por um tempo, etc. E esses documentos, se eu não me engano, eles foram, os russos pegaram esses documentos na Segunda Guerra Mundial. Então a gente não teve acesso desses documentos por muito tempo. Se eu não me engano é isso, eu posso estar confundindo. Mas então todo esse não acesso aos documentos da sociedade secreta acabaram criando mais mistério em volta dela. E por que que acabou? E é importante a gente falar que assim, foi uma sociedade pequena, de uma cidade pequena, lá da Baviera, e que acabou justamente porque eles estavam falando contra a monarquia começando movimentos antimonárquicos e contra o poder estabelecido no lugar. Então, o próprio governante príncipe, enfim, Charles Theodore, que era o responsável pela Bavária, o governante da Baviera, e ele fez, claro, com o apoio da igreja, ele vai colocar vários editos para proibir a existência desse grupo que estava, obviamente, questionando o poder dele.
Eu achei interessante que a desculpa que ele usou para terminar com o grupo foi ele, sim, ele terminou com todos os grupos.
Sim,
do lugar, né? Tipo, o pessoal que jogava amarelinha na quinta-feira fazia um carteado, não podia. Acabou com todos os grupos que existiam no lugar.
O Clube das Irmãs para ler a Bíblia. Acabou também.
Uhum.
É uma coisa que é legal até da gente falar, e até a visão que eu vou passar aqui é uma visão mais ligada, por exemplo, a uns brother maçom, que eu já ouvi de conversa com eles, né? Que o Von Kniga e o Adam Weishaupt, eles eram da maçonaria, né? E a maçonaria, ela sempre foi uma coisa muito mista, essa coisa de que, é muito fechado, não sei o que, papapá, mais ou menos, né? Porque você tem lojas maçônicas que são mais ligadas ao esoterismo, você tem loja maçônica, sei lá, que é só de médico e só de advogado, e os caras vão fazer reunião só sobre advogado, faz os ritos de abertura, fechamento, é isso aí, e a reunião deles tem a ver com a advocacia, com direito. E a outra de médico vão ter as palestras dele, não é sobre a cabala na vida do não sei o que, a palestra deles é sobre, sei lá, cirurgia neurológica, né, entendeu? E isso é mais ou menos assim que funciona. E o Von Kniga e o Weishaupt, eles queriam fazer uma sociedade dentro da maçonaria também que discutisse essa nova linha que estava surgindo, que surge também da maçonaria, o Montesquieu, o barão de Montesquieu também era relacionado à maçonaria na França, que era essa coisa da divisão em três poderes. A própria maçonaria já se dividia em três poderes há muito tempo. bem antes do mundo começar a fazer isso, do Brasil fazer isso, por exemplo, de começar a ter essa divisória básica, a maçonaria já se dividia há muito tempo assim. Então eles queriam ter mais essa discussão política ligada ao iluminismo científico, né? Mas focada para organização política e filosófica e contra a monarquia, porque para eles a monarquia era uma coisa realmente atrasada que estava lá. Então essa é a ligação já que começa com a sociedade secreta. Nesse ponto onde eu estou tratando aqui, você tem todos esses fatos históricos, né? Mas você já começa a ter um pouco dessa coisa dos contatos, das ligações, dos tratos por dentro, por trás, né? Que não chega a ser uma teoria global de dominação, mas já mostra que eles sim estavam alinhados. E, inclusive, os principais membros a serem eleitos para os Illuminati da Baviera seriam entre as mentes mais primorosas dentro dos grupos maçônicos próximos, assim, que eles tinham associação. Que, na verdade, eram nada mais que os dispostos a ouvirem o que eles estavam falando, né? E que concordassem com eles. É isso que define o primor, normalmente, quando alguém concorda com você.
Outra coisa que é interessante a gente ver é que nesse momento é que a gente vai vendo que começa a surgir aquela ideia de eles são infiltrados. Por quê? Porque eles estavam atrás das pessoas que ouvissem. Não, eles começaram com a maçonaria, né? O pessoal da maçonaria que quis ouvir, mas eles estavam indo em todas as ordens. Quem quisesse ouvir essa mensagem deles, que era antimonarquista, eles estavam falando. Tanto que até o próprio fundador, ele diz que os Illuminati eram mais uma corrente de pensamento do que uma ordem naquela época. Exato. Então,
e eles procuravam gente na nobreza, nos bancários, uhum, né, na pessoas importantes. Não vou pedir, sei lá, o seu José ali da esquina pra vir discutir política comigo, política grega. Não, né, velho?
Muitos dos iluminados da época também faziam parte de outras ordens por causa disso. Porque as outras ordens também iam atrás das pessoas influentes, essas pessoas estavam interessadas em participar de um círculo de network que valesse a pena. Então, muitos dos iluminados faziam parte de mais de uma ordem.
Uhum. Então, assim, acho que dá pra gente deixar bem claro que a gente tá falando de um grupo de pensadores que, obviamente, erraram ao ser contra a monarquia, mas essa é outra questão.
Pensadores que erraram em ser abertamente contra a monarquia, né?
Eu diria que qualquer pessoa que é contra a monarquia tá errada, é porque eu sou monarquista.
Tá vendo? Não é um primor, né? Se discorda da monarquia, não é um primor pra ocupar. É assim que funciona.
Mas, no caso, eles estão muito nesse viés cientificista da época de falar que a influência religiosa é errada, que a superstição, uhum, é errada, que isso obscurece a vida do povo. E vamos pensar bem, assim, a gente, quem que, em 1750, 1800, quem que tem o tempo para dedicar a estudos de filosofia e de outras coisas, tem que ser alguém que tenha dinheiro. Então, porque os Illuminati eram ricos. Sim, porque se eles não fossem ricos, eles não estariam estudando filosofia, porque
Hoje é difícil para você estudar filosofia trabalhando, sei lá.
Uhum. Não como. A gente sabe que ser intelectual hoje é muito difícil, naquela época era mais difícil ainda. Então, os Illuminati, como grupo historicamente retratado, não é uma coisa com grandes mistérios. E por que que eles eram uma sociedade secreta? Porque eles estavam tentando dominar o poder e estavam tentando roubar. Mais ou menos, claro que eles estavam tentando mudar a forma que o governo daquele lugar existia e acontecia, mas isso várias outras sociedades também queriam. Assim, eles são ricos, poderosos e tentando mudar o poder. A gente pode listar, né, com essas três características quase qualquer grupo de ricos poderosos que não está exatamente no poder naquele momento. Mas, então, assim, eu acho que a gente precisa deixar bem claro que esse grupo acabou.
Esse grupo acabou.
Diz que aí tem as lendas. Existe a lenda, que agora eu tô tentando procurar qual é o livro, mas eu, se não me engano, que no próprio Renascer da Magia tem, falando que teve uma ordem final do Adam Sopa de Letrinha.
Weishaupt.
Weishaupt. Eu não consigo, cara, falar nada em alemão. Então, a última ordem dele foi infiltre-se. E daí a ideia de que essas pessoas saíram lá da Baviera e foram para outras partes do mundo, utilizando o network que já tinham dentro dos maçons, dentro das outras ordens.
Isso é muito fácil da gente rastrear. A gente tem registros de quem fazia parte, é só a gente rastrear onde essas pessoas moraram depois e pronto, provado.
Que não era nada. Foram pra França. É provado. Pelo menos três foram pra França.
Uhum.
E daí é que surgiu a lenda de que a Revolução Francesa também teve o dedinho dos Illuminati.
Só pra constar, essa coisa do infiltre-se, ele é um modus operandi comum na história especulativa das sociedades secretas, em especial também da maçonaria. Eu digo especulativa porque não tem como comprovar que era isso mesmo, talvez tenha documentos internos deles que falam, mas não é uma coisa aberta. O próprio fato, por exemplo, da maçonaria e de outras ordens se dizerem herdeiros dos templários, por exemplo, seria que porque teve a caça, né, aos templários, e aí os templários teriam se escondido nas guildas de trabalhadores que tinham mobilidade, né? No caso, seriam principalmente os construtores de templos. E isso seria essa coisa de se infiltrar, ela é parte do modus operandi, da história especulativa dessas ordens. Então, eles se infiltram.
É isso. Não, mas os maçons falam, tipo, seriamente que eles são herdeiros dos templários?
Os maçons, na sua maioria, negam, e isso é uma prova de que eles são.
Eu já escutei essa
história. Vi gente que fala que é assim. E na hora de falar o nome do Papa Clemente, acho que é o Clemente V, né? Ainda cospe no chão. Fala, Clemente V, salve Jacques de Molay.
E aí, enfim, eu não vou ficar falando tanto de maçonaria, porque, enfim, né? Porque eu tenho mais.
Podem bater aí na porta, você tá na Inglaterra, né?
Eu tenho meus contatos nesse caso, mas a gente não tá falando disso. Mas assim, o que eu acho difícil da gente ficar colocando, tipo, eles foram pra França, e daí eles... A Revolução Francesa, então, obviamente, é obra deles, e que eles estão, enfim... Não sei, eu acho forçação de barra. Ele mandou se infiltrar. Bom, ele pode ter mandado fazer o que ele quisesse. Agora, parte desse nome tão forte que ficou pra cultura pop e tudo mais, dos Illuminati, vem de uma campanha posterior, feita justamente por quem queria ir contra eles, pra desmerecer a ordem, e pra fazer com que eles fossem desacreditados, e pra que as ideias deles não fossem aceitas pela maior parte das pessoas, justamente para proteger a monarquia. Então, a gente tem que ver que tem um movimento social histórico muito claro aí.
Sim, certeza. E isso também é outro movimento comum, né? Você associa ao inferno, fala que o grupo adorava o capeta, né? Fala que queria o Satanás, que é contra a monarquia, a monarquia de Deus, e por aí vai, né?
A demonização de qualquer coisa é o primeiro passo para... que qualquer sociedade católica faz, né?
Uhum.
E também é uma coisa que o próprio... Não é uma novidade também associar assim, porque você tinha, se eu não me engano, na mesma época você tinha até o Hellfire Club, né? Que era do Sir Francis Dashwood, né? Que era um bom vivant, queria fazer a palhaçada, viver a baderna, mas que também era um grupo de orgia e tal, então você associa tudo aquilo que tava na moda de falar que era decadência, aquele estilo, e você associa também ao que tá rolando ali, as histórias posteriores ao Illuminati, então fala que eles faziam orgia, bebiam sangue, Satanás e por aí vai.
Uhum. E você tem os próprios, como eu tava falando dos documentos, eu achei que é um pouco mais claro as informações. Eles tentaram fugir, o Weishaupt tentou fugir com os documentos e com a correspondência interna da ordem, mas isso foi capturado e subsequentemente publicado pelo próprio governo do Karl Theodor. Então, a gente tem a maior parte dos documentos e a gente sabe como eles pensavam na maior parte de coisa. Só que você, como esses documentos foram depois publicados, mas depois eles foram posteriormente confiscados, eles não estavam disponíveis para pesquisa por boa parte do século XX, isso só ajuda a colaborar mais para esse, teoricamente, esse mistério.
Um dos poucos pessoas que teve acesso a esses documentos foi um indivíduo lá do século XVIII, Augustine Barwell, que foi o primeiro que falou da conspiração Illuminati, que é justamente através desses documentos que foram pegos pelo governo, ele estava falando que os Illuminati tinham mão na Revolução Francesa. E até hoje, por mais que tenha gente que diga que não é maluquice esse negócio da Revolução Francesa, é a teoria a respeito do Illuminati menos maluca.
Menos? Tá bom.
É a menos maluca.
A Revolução Francesa, você tem tantos pensadores de vários lugares. O fato de se, tipo, teve um cara, pronto, tem os dedos dos Illuminati na Revolução Francesa, sem grandes mistérios. Uhum. Eu tô aqui com o documento.
De verdade, né? Ela tá com o original, tenho certeza.
O documento tá na minha mão.
Exatamente. As associações da Revolução Francesa.
Quem te garante
por exemplo,
que
é muito
que
clara,
esse né? documento já não é forjado?
Pelo próprio, na época.
Eu não sei que eu não pude consultar os arquivos decentes, eu não confio no site que ele está. Mas, enquanto não tiver um artigo de um historiador me dizendo que necessariamente é forjado, também não posso dizer o contrário.
É aí que nasce toda a maluquice. É nesse ponto, nessa área cinza entre você não pode afirmar e você não pode negar. Aí que nascem os Illuminati, meu amigo.
Aí que florescem os reptilianos.
Isso mesmo. mesmo?
Inclusive porque o nome e criou-se uma mística tão grande em volta dos Illuminati que várias sociedades no passar do tempo, e acho que a gente vai falar mais sobre isso agora, começaram a se dizer herdeiros dos Illuminati ou parte dos Illuminati, enfim. E isso foi só ajudando pra criar essa lenda.
Foi ajudando a confundir tudo, né? Porque se parar pra pensar, dizer que nós somos iluminados, nós somos detentores de alguma informação que você, mortal, não tem, é bem comum, né? É uma coisa legal.
Sim, sim, é uma legitimidade, né?
Pô, bacana, né?
De diversas formas.
E tipo assim, eu não posso contar pra você porque você não tem autorização. Porra, aí é mó fácil, né? Pô, sou iluminado. Parabéns, eu compro um holofote de 250 watts aqui, que o seu Penumbra acabou de comprar aqui pra colocar aqui, eu tô extremamente iluminada.
Todos iluminados.
Não, mas você vê que é meio que um modus operandi dessas sociedades secretas, né? Você vai criar uma sociedade secreta, você vai buscar legitimidade de alguma coisa. Você vai achar algum texto maluco de um alquimista do século XII que escreveu, ou então, vocês são formados de um grupo, sei lá, que se desfez no século VIII, quando foi perseguido. É sempre esse discurso, né?
E é sempre legal você dizer que você, na verdade, faz parte daquele grupo de eras imemoriais que, na verdade, apenas veio mudando de nome.
Sim.
Por exemplo, diz a lenda que os Illuminati, na verdade, não foram formados na Baviera. Eles apenas foram reformados na Baviera. Que, na verdade, os Illuminati foram fundados por... Qual era o nome do cara? Pelo fundador dos Rachachins. Hassan de Sabá.
É.
Nossa, ele é que fundou os Illuminati. É o mesmo cara que fez e que proporciona pra hoje em dia, pra gente, o Assassin's Creed. Aquele filme muito mais ou menos que tá passando no cinema.
Ou seja, graças ao Ubisoft.
Você tá dizendo que os Illuminati viraram assassinos?
Sim.
só pra confirmar. Cara, eu sou apaixonado pela história dos Rachachin, né? Do Hassan Ab-Sabah e os outros. O Velho da Montanha, que às vezes é chamado dele, às vezes você encontra outras fontes também. Só que essa, por exemplo, é uma coisa que eu tenho muita dificuldade até pra forçar aqui. E na história especulativa, aceitar. Mas tudo bem.
É muito longe, né?
Não, aí é muito legal. É porque vocês já têm os herdeiros dos Rachachins, os herdeiros dos Illuminates. Aí nós temos os... Agora, eu não sei nem se eu devo falar isso, mas é tipo... Ih, o Crowley dizia que ele era herdeiro dos Illuminati, né?
A ordem dele. O Crowley era herdeiro de todo mundo,
claro,
né?
Que, é óbvio que o Crowley era... falaria uma coisa dessa, né?
Encarnação de
você
todo mundo.
Você achava uma Coca-Cola do deserto?
Um pacotinho de bolacha do... A bolacha do pacote. Era bem isso. Né? Aí as pessoas dizem, agora eu sou herdeiro, não sei, do Crowley. Então, na verdade, nós somos de uma antiga ascendência que vai até o começo dos tempos. Mas você não pode dizer que não é.
Não, e assim, agora, de novo a gente volta para essas estratégias que se usa para você tentar dar legitimidade para alguma coisa. E isso, inclusive, é alguma das brigas que algumas religiões vão ter de falar, mas a minha religião é mais antiga. Mas a minha religião tá baseada em coisas mais antigas. Por quê? Tem-se essa falsa impressão de que tá ligado a movimentos com mais tempo de existência, torna o seu movimento melhor. Porque, olha, sobreviveu todo esse tempo, mas a gente sabe que não é necessariamente... Isso é uma falácia de convencimento, né? Quando você fala, tipo, mas eu tô ligado, eu tenho essa relação antiga, ancestral, e sempre nessa busca de legitimidade.
Milhares de anos de sabedoria não podem estar errados.
Uhum. Ou podem, né? Inclusive.
Ou não, né?
É porque isso é fácil de perceber, gente, quando você tem quantas formas, quando você consegue perceber que é muito comum quando a pessoa tá tentando vender ou convencer de alguma teoria, filosofia, técnica. É comum se colocar essa coisa de, mas essa técnica é muito antiga, tem milhares de anos de existência. Sim! E penicilina
veio do
não,
Oriente,
nem
veio
por
do
isso.
Oriente.
A penicilina não. E não quer dizer que a penicilina seja pior do que técnicas anteriores, entende?
Sim, sim.
Ser mais antigo não te torna uma coisa necessariamente melhor. Assim como ser mais novo também não. Nenhuma das coisas te torna necessariamente melhor.
De novo, você não pode afirmar nem negar.
Mas assim. Ô, bicha discordiana. Mas você pode afirmar algumas coisas assim, e você pode estudar mais cientificamente algumas coisas. E no caso dos Illuminati, você pode dizer que o movimento começado na Baviera, que era chamado de Illuminati, foi encerrado.
Foi.
Se esse movimento gerou pessoas que influenciaram outras pessoas, tudo bem, isso é outra coisa. O movimento Illuminati, historicamente falando, foi encerrado.
Os Illuminati da Baviera têm começo, meio e fim.
Sim.
E o fim é naquele momento em que o Adam falou: infiltrem-se.
Ou não, né? Se você falar quando ele falou, enfiem o dedo no cu. Não, tem uma coisa também que é bom. Acho que a gente não comentou, se comentou, acabei passando, mas essa sociedade dos iluminados da Baviera, eles têm uns 4 anos de existência só. Não tem um lance desse?
É bem pouquinho.
Sim, é muito pouco tempo. Grupo pequeno de um lugar pequeno.
Exatamente. É algo tão pequeno. Parece muito aquela coisa do tipo, a gente precisa de uma conspiração, a gente precisa legitimar essa conspiração. Então vamos pegar um dado histórico, alguma meia-verdade, pra dar legitimidade a isso que a gente tá falando, e a gente fala, aqui ó, eles existiram, ou vai falar que não? Como assim não existiram?
Deixa eu entrar aqui.
Por favor, com carinho.
Porque daqui a pouco a gente vai descambar do lado histórico, né, e eu posso me infiltrar. Tal como Adam faz Ralph e o Bird de novo. É, que daqui a pouco a gente vai entrar mais pra...
Vocês parem de falar assim dele.
Tá bom. As teorias e os bagulhos todos aí, que é a parte mais legal, né? A parte mais legal já é sempre a irreal, não, teoricamente real.
A parte mais
real.
Legal é histórica.
E aí, só pra antes de entrar nisso. Esse dado que você falou, que parece muito como se alguém tivesse pegado e falou, não, vamos lá atrás, pegar aquele grupo, e pra ter um fato histórico, eu vou construir um construto teórico e fantasioso aqui em cima, né? E eu vou ligar ali. Isso foi exatamente isso que aconteceu no livro da trilogia Illuminati, escrita pelo Robert Anton Wilson. Eu tenho comigo, pelas pesquisas parcas e escassas feitas por mim, que na verdade quem ressuscitou na era moderna os Illuminati completamente foi o escritor Robert Anton Wilson, que a gente chama de HAL. Com a trilogia que ele escreveu, foi ele que criou isso.
Foi ele.
Então, tipo assim, do pensamento de escritor, o cara sentou um dia e falou assim, não, vou escrever junto com meus colegas, que curiosamente são de um templo discordiano, e vamos escrever um livro, que é essa trilogia Illuminatus, que mostra uma guerra sendo travada, né, que isso é outro conceito antiquíssimo, que ele é tratado em vários locais, você tem ele em toda a história hermética, você tem ele nos Invisíveis do Grant Morrison.
Guerra secreta, né?
A guerra secreta entre aqueles que querem libertar o mundo e aqueles que querem transformar o mundo num tipo de Auschwitz. Sempre tem essa guerra secreta eterna, ou da ascensão, ou da, teoricamente, destruição do mundo, né? O mago, o jogo de RPG mago tem isso, é uma coisa bem comum. Tão comum que deve ser verdade. E aí o que acontece? O Robert Anton Wilson, ele resolveu escrever esse livro, e no livro que ele faz? Ele coloca que existe uma ordem mundial e ele precisava de um nome pra isso. Pesquisando a história lá atrás, ele encontra a Ordem dos Illuminati esquecida, abandonada, largada, isso acho que era década de 80, 70, nem sei, 70, 80, não lembro de quando 60. Que é a Ordem dos Illuminati. Caraca, foi mais tarde ainda. Foi vindo também na rabeira da ressuscitação do Crowley também, né? Porque o Crowley tinha ficado esquecido por muito tempo e aí você tem a ressuscitação com o Beatles. E é onde ele começa. Ele começa a escrever isso e usa o pessoal do discordianismo que também tinha surgido, ou ressurgido, foi iluminado ali por Eris, naquele momento, e coloca eles como os mocinhos da história. E pra quem não sabe, o Robert Anton Wilson, qualquer coisa que você pegar dele de texto, é de uma genialidade assim, incrível. O cara é um cara foda, ele foi editor da Playboy. Quem deu pra Playboy esse status de cult que a Playboy teve durante muito tempo, que a galera comprava não mais pra ver as fotos das mulherada, mas pra ver as entrevistas geniais que tinha, foi o Robert Wilson.
Outra lenda, né? Você comprar Playboy pra
ver as entrevistas. Não, é que eu gosto da entrevista. A lenda do tio, né? Comprei porque eu gosto da entrevista.
Não, cara, mas é um pouquinho mais complexo do que isso, porque na verdade o que aconteceu foi que o Hall, ele foi influenciado pelos discordianos, que havia uma cabala que se dizia já detentora do segredo dos Illuminati.
O que é uma cabala discordiana? Os grupos discordianos, eles se organizam em cabalas, que é um agrupamento de pessoas que cultuam Eris ou praticam as filosofias discordianas. Isso é uma cabala. Não tem nada a ver com a cabala das esferas, não é isso. É o nome do agrupamento.
É o grupo.
São as células.
É, são as células. Era uma célula que tinha sido atingida pela sabedoria de que os Illuminatis ainda existiam e estavam passando essas informações. Que é, tipo assim, o princípio de Discórdia, Discórdia Nível, nada mais era do que um bando de maluco passando essas informações que eles tinham recebido transplutonicamente através de cartas pelo país inteiro.
Tá, calma aí, calma aí, calma aí. Vamos voltar que aí eu me perdi.
Vamos voltar porque a gente bagunçou tudo aí.
Não dá pra não bagunçar, só pra explicar, mas tudo bem.
É, sim, calma, 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 calma. Eu já entendi. Então, você tem esse escritor, né, que fez uma ficção, trabalho de ficção, até primeiro momento.
Ou não.
Então, calma.
Pode-se dizer também que é uma obra sagrada.
Calma.
Uma obra de ficção. O que a gente pode saber com certeza é que é uma obra de ficção.
Uma obra de ficção, ela pode ser uma obra sagrada, não é porque é que
uma
é de
obra
ficção,
de ficção tipo a Bíblia.
Ou, olha, treta.
Não, calma aí.
Mas sim, obra de...
Brincadeira, calma, gente, calma, calma gente.
Calma aí. Cara, vocês querem me fuder de verdade, calma. Para. Tá, eu entendi. Entendi que é, entre aspas, uma obra de ficção e tal. Só que quem influenciou quem? Esse cara influenciou os discordianos ou os discordianos influenciaram esse cara? Que eu não tô... É aí que eu me perdi.
Os discordianos influenciaram esse cara. É meio confuso isso aí no meio, mas na hora que eu tava fazendo aquela puta pesquisa do discordiano, conversando com o pessoal de umas cabalas lá no exterior, é assim, a gente vai ver, tem um livro chamado História Discórdia, que é a compilação de todas essas cartas que sobreviveram dos malucos mandando cartas uns pros outros. E um desses malucos era o Hall, era o Robert Antoinson. O Robert Antoinson é uma das pessoas que escreveu o Princípio da Discórdia, embora o nome dele não esteja no livro. Ele é citado de vez em quando no livro, mas ele tava naquele meio daquele povinho ali que tava fermentando essas ideias discordianas. E ele deu um passo além de colocar o Princípio da Discórdia, porque se você for ler o Princípio da Discórdia sem fumar um cigarrinho do capeta, alguma coisa assim, você não consegue absorver. Então ele disse assim, cara, isso é muito bom. Bom, eu preciso desenvolver isso. E ele fez a trilogia Illuminatus.
Entendi. Então, assim, deixa eu fazer aqui uma analogia. Pra quem não sabe, né, você teve aquela situação do século XX, dos grandes escritores, que hoje a gente fala, sei lá, o Tolkien, né, enfim, o carinha lá do Narnia, eu esqueci o nome dele, o Lewis, né?
C.S. Lewis.
É, C.S. Lewis e tal. Eles escreviam e meio que eles se influenciavam. Era mais ou menos isso que a gente tinha. Só que na década de 60, com um bando de maluco que, enfim... Vocês entenderam? É isso?
Um bando de iluminados.
Iluminados, é.
Iluminados.
Entendi. Estamos chegando lá, estamos chegando lá.
Uma hora a gente consegue fazer sentido.
Sim.
Duvido, hein?
Eu também, mas a esperança é a última que morre.
Tá, mas até aí, beleza. Mas o que aconteceu pra esse livro, essa trilogia, se tornar essa conspiração que tem nele que acredita até hoje? Porque, tipo assim, rolou algo tipo Cavalo de Troia, que o autor chegou na zoeira e mandou não, é tudo verdade. O que aconteceu aí?
Cara, primeiro, final da década de 60, 70, quando ele tava escrevendo, o pessoal tava todo numa vibe maluca, né?
Imagina.
Em nenhum momento ele chegou e falou que aquilo é verdade.
Ele nunca falou isso.
Ele nunca falou isso. Ele se aproveitou de um momento em que as pessoas estavam extremamente, como eu vou dizer, temerosas, estavam com uma suspeita do governo.
Sim.
E tu tem que pensar que isso é naquela época do MK Ultra, da Guerra Fria.
É, você não podia confiar no seu próprio governo.
Você não podia confiar no seu próprio governo, você não podia confiar no outro governo.
Aliás, fica a dica, não confie no seu governo.
Aliás, se você confia hoje, você é um imbecil, com todo respeito.
Calma aí. Cara, o Keller, ele tá pra fuder meu trabalho hoje.
Ah, eu tô me segurando pra não ficar discordiando demais, cara. Tô tentando controlar o grau aqui.
Então, fica a dica. Falar de um jeito legal, então. Fica a dica, amiguinhos. Não confie no seu governo mesmo hoje. Questione tudo.
É isso aí.
Então, nessa mesma época é que começa a surgir livros que são, tipo, questionadores. Por exemplo, 1984, esses livros de distopia e o Grande Irmão tá observando você, o Fahrenheit. Todos esses livros são mais ou menos dessa época. Então, são... O clima da época, tipo, é uma desconfiança do governo em relação a você, é uma desconfiança de tudo qual é o objetivo desse governo em relação a você? Ele tá do teu lado mesmo ou não? Foi aí que surgiu.
Caramba, mas quantos elementos malucos pra formar essa teoria, cara. É por isso que o pessoal prefere acreditar. Porque tudo isso é tão maluco e misturado e repuxa tantos outros conceitos que o pessoal, ah, foda-se, vou acreditar nessa merda. Parece que faz sentido. Se tem tantos elementos nisso, acho que, né?
Eu acho que mais do que isso, é muito fácil você dizer, tipo, ah, mas, olha, o cara mandou todo mundo se infiltrar e daí depois você começa a achar coincidências em outros lugares. É muito fácil você pegar uma coisa tão genérica, como uma coisa que fala, ah, eles querem instalar a nova ordem mundial. O que é a nova ordem mundial? Não tá explicado. É quase como você usar...
Opa, aí tem uma lista aqui, supimpa, que eu passei pra vocês, de o que é a nova ordem mundial. Por favor.
Então, mas assim, o que eu quero dizer é que, tipo, quando você usa uma coisa muito genérica, eu acho que esse tipo de conspiração, ela acaba tendo muita força, porque você consegue encaixar ela em muita coisa.
Sim,
então,
sim.
Por mais que você não acredite em todos os detalhes dela, ela se muta de forma a abarcar e a...
Tupá, esse viés de confirmação que você tá levantando, inclusive, é uma das coisas que é também base dos exercícios, digamos assim, discordiano, pra você não levar a realidade tão a sério. Porque dentro do princípio de Discord também tem o incentivo a você procurar os 5 pontos, né? Que tudo que é importante, tudo no mundo pode ser divisível ou tá relacionado ao número 5, que é um dos números herísticos, número de Eris. E você vai encontrar essa porra em todo canto que você olhar, bichão. Acabei de olhar pra um canto ali, já vi um bagulho com 5 pontos, eu tô ficando assustado. Você entendeu? E por quê? Porque essa é a viés de confirmação. E esse é um dos objetivos também do discordianismo, pra você observar que o domínio tá em todo lugar, né? Essa é a ideia do exercício.
Ah, não, e quando você começa a tentar achar números, tentar achar número é fácil, você consegue fazer várias relações muito loucas.
Inclusive, por favor, não tentem achar o pi. Não procure. Há vários filmes dizendo que é uma má ideia você tentar relacionar as coisas com...
Olha, se for por questão de demônios, eu posso garantir que tá tranquilo. Podem tentar.
Esses filmes não são filme de capeta, não. Esses são filme de maluco. É o filme de terror de maluco.
Número 23, né?
É, isso. Esse mesmo. Tem filme de terror de maluco, tem filme de terror de capeta, tem filme de terror de criança cabeluda. Esse é um filme de terror de maluco.
Criança
cabeluda? Como? É um filme de criança cabeluda.
Tipo da Samara.
Tá. Criança cabeluda.
Fiquei assustado também, viu?
Temam as crianças cabeludas, né?
Eu pensei que era, tipo, para crianças cabeludas.
Entendeu? Não. São é classificação de tipo de filmes. Tem filme de maluquinho, tem filme de boneca amaldiçoada, tem filme do capeta, tem filme de criança cabeluda.
Tá bom. Só vou entender. Entendemos. Mas como é que seria essa nova ordem mundial?
Então, eu vou falar aqui os pontos que eu coloquei na nossa linda pauta para o desespero da nossa amiga Tupá. O que é? O objetivo dos Illuminati é implantar a nova ordem mundial, certo? O que é a nova ordem mundial? Tem alguns objetivos que é assim. Os Illuminati buscam a imortalidade.
Eita.
Espiritual através de práticas de magia negra, incluindo sacrifícios humanos. Mas hoje os sacrifícios humanos são mais genéricos. É tipo assim, em vez de eu matar meia dúzia de virgem, eu crio uma guerra no Afeganistão.
Liga. Ou afundo um barco, como dizem que a presidente da Coreia do Sul fez, né?
Muito suspeito,
olha aí. Né? Aí você tem... O outro ponto é manter a população numa espécie de matrix psicológica para controle dessa população. Você mantém os caras lá meio dormindo. Aí o objetivo, que muitas pessoas dizem que é inevitável da nova ordem mundial, é criar uma raça de super-humanos chamado pós-humanos.
Eita.
E isso não foi ideia dos Illuminati sozinhos. Isso é o que os alienígenas querem. Aí pensa assim, beleza.
Já tem alienígena, vamos lá.
Claro que tem alienígena. O que é uma boa conspiração sem alienígena? Aí você tá fazendo pergunta de vestibular, essa hora.
Eu só tô tentando dar uma lógica pra conspiração.
Você tá no programa errado.
Foi muito claro agora.
It's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo Concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda, you never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting.
Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline.
At Evernorth Health Services, we believe costs shouldn't get in the way of life-changing care. And we're doing everything in our power to make it possible. Behavioral health solutions that also keep your projections at their best? It's possible. Pharmacy benefits that benefit your bottom line? It's possible. Complex specialty care that cares about your ROI? It's possible. Because we're already doing it. All while saving businesses billions. That's Wonder made possible. Learn more at evernorth.com/wonder.
Mundial. Certo. O que, é que vai acontecer? Eles dizem assim, algumas das melhores mentes da internet, escrevendo em sites acadêmicos como Yahoo Respostas, acreditam que 1. A conversão forçada à homossexualidade será um item da agenda da nova ordem mundial.
Meu Deus.
Muitos acham que a nova ordem mundial será a frente para a ascensão do anticristo. Ou ainda, ocorrerá o extermínio das classes mais baixas que serão substituídas por robôs.
É, estamos quase lá.
Então, nós temos alienígenas, nós temos iluminatis, nós temos governo querendo colocar a gente numa Matrix, e nós temos robôs. O que está faltando? Zumbi?
Tá, então vamos ver se eu, deixa eu ver se eu entendi. Então a nova ordem mundial que os Illuminati querem implementar é um processo pelo qual o mundo como a gente conhece vai acabar, as classes mais baixas das pessoas serão exterminadas, todas as pessoas serão homossexuais e super-humanos ou pós-humanos.
Não, só o pessoal do Illuminati vai ser pós-humano.
O resto das pessoas fica só sendo
robô. Vocês lembram daquela pedra da Geórgia que os caras falam?
Tá virando papo de maluco. Ah, lembra? Calma. O que é a pedra da Georgia?
Mas é, pô. O que você espera? Não tem como não ser.
Olha a pauta, velho.
Mas eu tô dizendo porque a pedra da Georgia, ela é dita como sendo algo relacionado aos Illuminati, né? Que tem lá falando que mantém a humanidade baixa, né? Acho que é 500 mil habitantes, 500 milhões de habitantes.
É, o que é essa pedra da Georgia? O que é isso?
Você não conhece a pedra da Georgia?
Não, conheço a pedra
também
da
Georgia. Também não faço ideia do que você...
A pedra da Georgia... É um monumento que fizeram pra lá. Ali. Fizeram um negócio meio um Stonehenge, sabe? Mais moderno. Aí nas pedras tá gravado dicas pra você manter a humanidade legal.
Era aí que eu achei aqui. Manter a humanidade abaixo de 500 milhões em perpétuo equilíbrio com a natureza, orientar a reprodução sabiamente, unir a humanidade como um novo e único idioma vivo, controlar a paixão, a fé e a tradição com a razão, proteger povos e nações com leis e tribunais justos, permitir que todas as nações regulem-se internamente, evitar leis insignificantes, equilibrar direitos, valorizar o verde, a beleza e o amor, não ser um câncer sobre a terra. E isso está escrito em 4 línguas: sânscrito, grego, inglês, babilônico e hieróglifos egípcios.
Genial.
Meu Deus.
E parece que tem outras frases em inglês, espanhol, suali, hindi, hebreu, árabe, chinês e russo. Ou seja, eles querem ser entendidos.
Certo.
Então, agora sem a parte da zoeira, a parte menos zoada, melhor dizer. A nova ordem mundial normalmente é entendida como isso aí que o Keller falou que tá na pedra. A parte mais fringe é essa parte que eu acabei contando aqui anedoticamente, como, tipo, substituir por robôs, todo mundo vai ser homossexual. É assim, tem um espectro de maluquice aí que, assim, que é uma coisa caleidoscópica.
Tá bom.
Como é uma teoria que abarca muitas pessoas, você vai ter, então, várias vertentes. Eu imagino que você não tem uma vertente só, de que a nova ordem mundial é entendida por pessoas diferentes de formas diferentes. Se você olhar no próprio, nesse lugar muito no Yahoo Respostas, onde existe todo o conhecimento do mundo, você vai ter respostas diferentes. Mas eu acho legal a gente ver como que eles pretendem alcançar a nova ordem mundial. Ou melhor, como eles já estão fazendo para alcançar a nova ordem mundial. Porque se a gente vai acreditar na teoria, a gente tem que saber que a partir do momento que eles começaram a se infiltrar lá atrás, na Revolução Francesa e em várias outras coisas, eles vão tomando o poder aos poucos. Então, assim, eu acho que a gente tem que deixar claro o que, que eles já estão fazendo. A gente já falou lá no começo, eles controlam os bancos e estão manipulando as moedas. Então, eles geram crises econômicas no mundo, e essas crises econômicas, elas fazem parte de... Tem vários motivos para você gerar uma crise econômica de propósito no mundo. Controle populacional, como a gente percebe, em momentos de crise econômica, a população fica mais maleável a certas ideias. Então, tudo isso eles vão criando para que o mundo aceite melhor as ideias deles. Então, eles estão criando fatos históricos, os shows nos intervalos do Super Bowl, que podem ser só marqueteiros também. Mas a grande ideia é que você tem, então, esse grupo de pessoas poderosas que está por trás desses eventos e que, aos poucos, vai trazendo na mente das pessoas para que, quando essa nova ordem seja revelada de uma forma maior, ela já vai ser aceita pelas pessoas, porque elas foram, aos pouquinhos, sendo controladas.
E aí, eu vou te dizer, enquanto uma pessoa formada em publicidade, isso é plausível. Em algum Sim. nível, em um nível pequeno, isso é plausível.
Sim, claro.
Porque, assim, se você parar para pensar, por exemplo, o exército brasileiro, nosso Brasil varonil aqui, tem uma equipe que se chama Operações Psicológicas. No Brasil, cara, agora tu imagina como é isso nos Estados Unidos. E a Operação Psicológica no Brasil, você pensa assim, ah, cara, é, o pessoal vai lá na Operação Prato, que é pra deixar a população mais tranquila. Não, cara, Operação Psicológica, há alguns anos atrás, 2, 3, o exército tava financiando novela da Globo.
Eita!
Não sei se vocês se lembram, mas tinha umas novelas que os mocinhos eram da aeronáutica, aí tinha uma outra novela das 9 que o cara era do exército. Eles colocaram todos os mocinhos numa época, tinham alguma filiação a alguma força armada.
Ah, é Top Gun.
Não necessariamente. É qual era aquela novela que a menina tinha alguma coisa a ver com prostituição internacional?
América?
Não era América, não. Era aquela novela muito doida que...
É aquela que era na Turquia.
Isso, eu acompanhava pelos sites que falavam, tipo, as coisas que não faziam sentido nela. Eu não assistia a novela, eu só assistia.
O mocinho da história fazia parte do exército. Aí, nessa mesma época, a novela das 6, sei lá, 6, 7 horas, os mocinhos eram da aeronáutica. Você faz isso, se você faz isso uma vez, isso não funciona. Se você faz isso inúmeras vezes, as pessoas falam, talvez não seja todo mundo do exército, não seja bicho ruim. Uhum. Isso é uma coisa que fizeram no Brasil. Agora tu imagina isso nos Estados Unidos, agora tu imagina isso, quantas vezes você não é martelado pelo pessoal que realmente tem dinheiro, que é o pessoal da indústria.
Caramba,
é,
tipo assim, as próprias novelas, como foi dito aí, várias vezes você tem essa coisa de colocar um determinado estilo de roupa. Meu, quando passou aquela Caminho das Índias, eu me lembro que eu via maluco de bigode pra caramba na rua, velho, por causa da novela do Caminho das Índias. Então tem essa coisa de ter essa influência. E só pra falar sobre milionário, sabe o que eu lembrei aqui também? Que tem, por exemplo, tem umas coisas meio malucas, tipo, tem aquele, acho que é George Soros, que é um milionário, ferradão, que o que ele faz? Ele usa uma boa parte da grana dele, uma boa parte não, né? Uma parte que não faz falta pra ele, senão ele não usava pra isso, pra financiar grupos que são contra ideais, que tem ideais mais liberais, né? Mais libertários ou liberais, que são contra ideais conservadores. Porque assim ele consegue, nos locais onde esses grupos atuam, ter uma melhor aceitação daquilo que é o principal produto de mercado deles, entendeu? Então ele faz, ele praticamente financia grupos menores pra realizar aquilo que ele quer. As denúncias que tem, por exemplo, sei lá, são verídicas ou não, tô falando isso pra gente não tomar um processinho, que o MBL, por exemplo, é financiado pelo governo americano ou por vários outros locais, né, que tem esse ideal de destroçar um pouquinho do pensamento esquerdalha que tava sendo colocado aqui. E tem várias coisas, inclusive esse do MBL tem trabalhos seríssimos, tem aquele livro Por Que Gritamos Golpe, que não me lembro de quem que é agora, acho que é de uma galera que tem todo um trabalho seríssimo buscando da onde vem a grana que financia essa galera. Então, uma coisa que é real no capitalismo global que nós temos hoje, é que existem gente com grana com uma determinada agenda. Uma outra proposta que eu também falo, que eu nem sei se vai pro ar isso, pode encher de pia também, André, se quiser, é o fato de que, por exemplo, pra reforma do ensino médio, que, detalhe, o ensino brasileiro precisa de reforma sim, mas a reforma do ensino médio, como tá sendo realizada no Brasil hoje, você tem uma participação massiva de grandes indústrias ou milionários, a galera da Lehman também tá relacionada a isso, que querem colocar essa agenda do novo ensino médio, curiosamente, quando eles estão começando a trabalhar com o ensino médio privado. Então você, existe os lobbies, né? Isso é uma coisa que aceita que dói menos, você entendeu? Ou arranja um jeito de lutar contra isso.
Na verdade, daí é que vem o discordianismo. Como é que você luta contra isso? Você não consegue lutar contra isso. Então, se você não consegue vencê-los, confunda-os.
Exatamente. E só pra falar como isso parece brincadeira hoje com a gente dizendo, mas se você pegar todo o livro do Pop Magic, do Grant Morrison, o último capítulo dele é falando assim, meu, por que você tem que lutar contra uma grande empresa? Por que que você não entra nela e transforma ela numa gigantesca fábrica de grisadas, onde que ninguém se leva a sério até que você consiga destruir completamente o funcionamento dela? Ou ainda, a banda de rap KLF. Inclusive, abraço pro Aqualad, moleque piranha.
KLB.
KLB pode ser. O Aqualad de Moleque Piranha dos comentários, a gente tava fazendo uma pauta sobre isso, a gente. Ele propôs, eu achei legal, mas aí eu tava enrolado com os bagulho do pré-mestrado aí e acabei não conseguindo participar. Que é pra falar sobre o hip hop Illuminati, assim. A banda KLF era um grupo de Acid Rose, se eu não me engano, da Inglaterra. Mano, se tocar a música 3 AM Eternal deles, é aquela que as menininhas ficam. Pode colocar ela no fim do podcast que é foda. A ideia deles era justamente fazer isso. Eles entravam e falavam assim, ó, a gente tá aqui, nós não ligamos pra indústria, a gente vai rapelar o que puder da indústria aqui. Eles queimavam dinheiro, só pra mostrar como a indústria da música, ela era ridícula, sacou? E aí, no fim das contas, quando eles estavam no auge do bagulho todo, levantou e falou assim, ó, quer saber? A gente vai parar acabando agora e vamos proibir a fabricação de músicas, de CD, tá proibido tudo, a gente vai liberar tudo de graça quando o mundo alcançar a paz mundial. E desligaram, e sumiram, você entendeu?
Foda-se. É, cara.
É, exatamente. É a galera que tá num grau de foda-se assim, que isso só pode ser uma iluminação divina, porque é difícil.
Tem vários dias que a gente entende eles, né, gente?
Vários, vários.
Tem um grande mestre da minha vida que se chama Terry Pratchett, que a Deus o tenha.
Só pra constar, vocês sabiam que o Terry Pratchett, ele, antes, quando ele já sabia que ele tava zoado já de saúde, ele resolveu que ele ia ter uma espada mágica. Ele contratou um cara pra ensinar ele a fazer a cutelaria, conseguiu o minério de um cometa pra fazer uma espada.
Não, ele não comprou, ele cavou a porcaria, ele minerou a porra do minério.
Minerou de um cometa, cara. Acredita, pra poder fazer a espada dele. Então ele tem uma espada mágica.
Ele decidiu fazer essa espada porque ele virou o cavaleiro da rainha. Ele disse, porra, se eu vou ser o cavaleiro, o cavaleiro precisa de uma espada.
Inclusive, eu tinha vontade de entrar, quando era mais nova, eu tinha vontade de entrar pra Academia Brasileira de Letras. Primeiro eu acho a roupinha muito legal e depois todos eles têm espadas, né? Só que aí eu descobri que as mulheres usam vestido bem sem gracinha e não tem espadas. E daí perdeu mais da metade do encanto. Mas se eu virar uma escritora incrível e entrar pra Academia Brasileira de Letras, eu vou ter uma espada, não importa. Que eles achem que só homem que tem que ter. Não ligo.
Apoio muito.
Você vai comprar, né? Vai na Liberdade.
Mas na Liberdade o quê, amigo? Fala comigo que eu arranjo um ferreiro pra ti.
Eita.
Ah, ferreiros tá fácil.
Aí na Inglaterra, então, tem uns muito mágicos aí. Bom,
eu não lembro que momento que eu desvirtuei, mas ok.
Então, eu ia falando que o Terry Pratchett, ele diz que, na verdade, as ideias, elas existem em algum lugar. Tipo, a verdade existe, as ideias existem. E, na verdade, nós somos apenas atingidos por elas de vez em quando. Tipo, vem uma verdade, um fato, uma ideia, uma instrução desgarrada e vem lá e pá, cai na cabeça do Keller. E o Keller disse, caralho, fui iluminado, preciso passar essa informação adiante. É o que ocorre. Essas pessoas, eu nem conhecia essa banda de hip hop, essas pessoas, esses milionários e tudo que estão, né, nesse esquema aí de vamos confundi-los, eles todos foram atingidos por essa verdade superior.
Mas que papo maluco. Caralho, hip hop Illuminati também. Puta que pariu também, né?
Cara,
só pra constar.
Não é só esse. Tem um monte de banda que o pessoal diz que é Illuminati. A indústria da música,
Eu gostaria de constar e dizer que tanto o Terry Pratchett, quanto os membros do KLF, quanto muitas outras pessoas, são, pra mim, santos de segundo grau no discordianismo. Pronto, só isso. Continue.
É fato. Deveríamos canonizá-los.
Mas, voltando então às formas de controle que os Illuminati estão implementando no mundo, além dessa que obviamente faz todo sentido, como a gente falou, que faz todo sentido você ir colocando mensagens subliminares, ou, quer dizer,
controle de mensagens subliminares. Né?
É, mas controlando a informação, é claro que quando você é exposto por muito tempo a sempre o mesmo discurso pela mídia, você fica mais favorável a esse discurso. Isso é um fato. Além disso, você tem, então, claro, a ideia de que o MKUltra, na verdade, nunca parou, ele continua aí, seria o Monarch, controle de mente, e ele foi simplesmente aperfeiçoado, e praticamente todas as celebridades famosas de verdade do mundo são controladas por ele ou são drones.
Drones?
É.
Drones,
calma. Especialmente os que são empregados pela Disney. E quando uma celebridade dá uma surtada, é porque tem uma programação defeituosa. E a ideia é toda parte da ideia de que, assim, o que a gente conhece como drones ou androides hoje em dia é uma parcela muito pequena que eles vão liberando pra gente achar que não, tá tendo uma evolução científica de qualquer forma. Mas que, na verdade, eles já têm drones funcionais que são as celebridades.
Okay. O que eu acho, o exemplo mais legal que eu acho disso daí era, por exemplo, a Britney. Quando ela deu aquele surto lá, raspou o cabelo, bateu o guarda-chuva no jornalista, foi que a programação dela tava ruim. Aí, toda vez que a programação começa a se desfazer do famoso, eles dizem que ele vai ser internado pra alguma coisa, tipo, assim, ou estafa, ou desintoxicação. Aí o cara volta melhor. Uhum. Ele já tá programadinho.
Tudo parte do programa. E daí, além disso, você tem... Eles também utilizariam mensagens subliminares. Então, não apenas o controle de informação, mas mensagens subliminares mesmo sendo passadas na TV. E no rádio, enfim, em podcasts, quem sabe. Além disso, claro, o flúor da água, o fato de existir flúor na água.
O flúor da água é uma das coisas que me deixa crisada. Agora, falando sério, assim, eu, enquanto pessoa física, eu fico crisada, cara, com o flúor na água. O flúor foi provado que não serve pra melhorar os dentes.
Foi provado quando? Por quem?
Já foi provado por...
Pela Sociedade dos Loucos, né? Sei lá.
Não, foi provado assim... que o benefício pros dentes é mínimo, sabe? O pessoal achava que, nossa, ia melhorar os dentes e tal. É um benefício mínimo.
Olha, eu, como filha de dentista, eu vi fazer diferença em experimentos práticos, eu li papers sobre. Agora, se
agora tá tem papers mais... dizendo o contrário.
Pois é, eu
tô tentando achar aqui qual é a faculdade que saiu isso, mas assim, pela minha experiência, deve ser algum pesquisador em inglês.
Ah, sempre. Eu tenho a impressão que, tipo, sei lá, não sei por que tem tanta pesquisa meio inútil na Inglaterra, assim. Tem pesquisas incríveis, mas às vezes eu tenho a impressão que todas as pesquisas do mundo são feitas na Inglaterra, porque sempre que sai uma nova coisa, assim, tipo, sai, pesquisadores ingleses comprovam.
Um dia eu vou ser uma pesquisadora inglesa, tu vai ver.
Além disso, então, o flúor na água, além dele ser inútil, teoricamente, ele ainda calcificaria a glândula pineal. Agora, o que isso quer dizer, eu não faço a menor ideia, mas faria isso.
Ah, que licença, mas... Keller, por favor. A glândula pineal é a glândula mística do corpo humano, de acordo com várias escolas místicas. Acho que são 7 glândulas principais, cada uma estaria associada aos chakras, e a glândula pineal seria responsável lá pelo chakra da coroa, aquilo que liga você ao universo, e inclusive seria o órgão físico de manifestação e conversação com a deusa. Então, a não ser que você tenha que desenvolver a glândula pineal para conseguir ouvir Eris falando com você, senão você não vai ouvi-la, ela vai ter que falar de outras formas.
Aí, um pouquinho menos discordiana, a gente pode falar, várias escolas dizem que a glândula pineal é a origem do mito do terceiro olho.
Sim.
É.
Então é assim, porque se você tem que manter você controlado, tem que manter você na Matrix, você não pode entrar em contato com um ser superior, seja ele a Deus ou o universo. Entendeu?
Claro.
E aí não tem controle.
Claro, faz todo sentido.
Tem uns desenhos, umas ilustrações bacanas, né? Do cérebro aberto, assim. E aí eles comparam a glândula pineal com o famoso olho de Horus, né? Porque o formato dos dois é muito parecido, assim. Então eles falam, o olho de Horus, ele vem por causa da sabedoria egípcia de que a glândula pineal tem este poder do terceiro olho. Fica aí a dúvida.
Bom, além disso... Além disso, todos que os Illuminates não conseguem realmente comprar ou silenciar através de ameaças, o que eles fazem, então? Eles fazem com que essas pessoas sejam desacreditadas como loucas. Todo mundo já deve ter visto algum filme, seriado ou coisa na TV de que tem uma pessoa que, na verdade, sabe de alguma conspiração, mas é desacreditada como louca. Então, todo mundo olha para aquela pessoa e fala, não, essa pessoa é louca. A partir do momento que você coloca ela falando uma loucura, tudo o resto do que ela vai falar, as outras pessoas vão acreditar que é loucura também. Como a gente já disse, eles controlariam os meios de comunicação e, a partir disso, obviamente, eles controlam o tipo de notícia e informação que chega até você. E, com isso, a sua visão de realidade é alterada. E isso, enfim, como a gente falou, é real, né? Se são iluminatis ou se tem um grande motivo atrás disso, não sei, mas que o tipo de informação que você recebe faz a sua visão de mundo ser diferente, isso é verdade.
Olha aí.
Ah, isso não tem nada de místico, pode ser pra qualquer lado.
Um negócio é que várias coisas da conspiração Illuminati não é místico. É só uma questão de controle. Pessoas controlando outras. E a história da humanidade é isso. É pessoas tentando controlar outras.
E daí, justamente nessa questão de controle, teoricamente, eles estariam atrasando o programa espacial, porque caso os humanos estivessem espalhados em mais planetas do Sistema Solar, isso faria com que esses humanos, no caso nós, fossem muito mais difíceis de controlar, porque você teria que ter iluminatis em todos os planetas.
No caso nós, não entendi isso, no caso nós.
Bom, além disso, os Illuminati estão sempre tentando algum tipo novo de controle mental. É tipo, ah, vamos, o que nós faremos hoje com os nossos humaninhos? Daí eles colocam algum tipo novo de controle mental.
O que fazemos todos os dias? Tentar dominar o...
Eles dominam o mundo já, Keller. Continuar dominando o mundo.
Os caras venceram, por que eles continuam?
Porque existe uma frente de guerrilha que tenta minar por dentro. De poder, que são tanto os invisíveis do Grant Morrison, quanto as cabalas discordianas que fazem a frente contra eles. O Grant Morrison costumava falar que a batalha acabou em 2012, a gente ainda não sabe quem ganhou. Eu não sei se o que nós estamos vendo no mundo hoje é o último espasmo desses Illuminati, sabe, que querem transformar o mundo numa grande Auschwitz, assim, se é o último espasmo deles tentando controlar tudo, e vamos lá, sabe, de um corpo doentio, ou a gente perdeu mesmo. E eu falo, a gente perdeu, já me posicionando do lado dos discordianos e dos invisíveis.
O que a eleição do Trump diz a respeito disso, né?
Ou o Trump pode ser um grande discordiano também, né?
É. Cara, sabe o que eu acho engraçado? É que assim, agora a gente vai entrar num viés muito perigoso dentro do podcast.
Vambora.
É um viés perigoso que vai ser cortado depois da edição, é isso que você quer dizer?
Talvez. Vamos ver o resultado final. Mas... todo mundo diz, né? A Hillary, ela representava todo aquele ideal americano, blá blá blá, de controle. É. E o Trump, tipo, ah, porra, não tem aquele Zizek lá, o filósofo falando que é. As pessoas estão votando pra mudar e tal, que as pessoas estão cansadas. Eu não sei, cara. E assim, não tô, pelo amor de Deus, gente, sempre um racista escroto vai tomar no cu, né? Mas não é isso.
É, o Zizek também é um problemaço, né? Porque ele oscila entre a paixão pelo estalinismo, assim, que é uma coisa que você treme na hora que você lê, assim, mas é muito bom. Maybe Trump is not back, not your back. É uma mesma assim que ele fala.
É, eu ouvi muita gente falando que, quem sabe, a vantagem de chegar ao poder é porque era a forma da gente acabar, enfim, com os Estados Unidos, né?
Acho que foi isso, mas...
A gente totalmente me traindo nesse momento.
Olha aí, os infiltrados, é aí que a gente percebe. Existem infiltrados entre os céticos. Olha aí,
eles nem sabem.
Cara, mas vamos combinar que existe uma grande possibilidade de ser verdade, porque se for realmente verdade essa coisa dos meios russos, de que a Rússia teria manipulado o Trump ganhar. Cara, ou a Rússia vai se beneficiar de uma maneira explosivamente, né? Tanto que o Trump, ele tem algumas empresas na Rússia, etc. Ou é isso mesmo, cara. O Trump ganhou pra tirar aí os Estados Unidos da jogada, cara. E é o que significa, aí eu já não sei, cara. Se isso vai ser boa ou não.
Não. Ser historiador no mundo tá simplesmente impossível pra falar da atualidade. Assim, o mundo tá num grau de porra louquice que você não dá pra saber de nada, cara. É, senta e dá risada. Vai embora.
Isso é uma evidência de que os discordianos ganharam.
Tomara. Torço para.
Tomara.
Bom.
Fiz minha parte, inclusive, a respeito.
Aí, vamos cobrar. Porque há 50 anos a gente vai cobrar, hein, filho?
Vamos ver, né? Bom, além de tudo isso, os Illuminati também encorajariam as pesquisas mais doidas possíveis, porque... com isso, qualquer pessoa que tentasse pesquisar alguma coisa um pouquinho fora da academia, um pouquinho fora do que é aceitável, já ia ser desacreditado, porque quanto mais pesquisadores muito loucos, menos se acredita nas pesquisas um pouquinho diferentes. Outra das principais preocupações é a extensão da vida por tudo que é possível, assim. Então, tipo, além de todas essas coisas que a gente falou, eles iam tentando controlar qualquer aspecto da sua vida, de qualquer forma que você possa pensar. Então, tipo, cryonics, troca de corpo, magia, clonagem, glândulas, transfusões, download de personalidade, yoga, tudo que você imaginar.
Yoga, cara, deixa os velhinhos na praça, cara. Qual o problema com os velhinhos? Deixa os velhinhos lá, cara. Os velhinhos estão bem.
Não, é que os Illuminati têm tentado utilizar yoga para controlar pessoas, entende?
Não, mas ok.
Outra coisa que o pessoal fala é que também os Illuminati podem estar usando isso, porque assim, se você tá lá com o poder na mão, você não quer largar, né? Você não quer largar. Então os caras, pô, ainda são, pelo menos a maioria ainda deve ser humano. Alguma coisa assim. Então, pô, então, cara, eu vou morrer. Então eles estão. Por que tu acha que o Walt Disney tá congelado lá? Porque ele é o Illuminati. O Walt Disney está congelado lá porque ele era o Illuminati. Congelaram ele. É que nem o Futurama. Tem todas as cabeças lá dentro do vaso.
Sim, sim.
É isso, cara. Os caras querem viver para sempre.
Eu só gostaria de falar que o que eu acho mais da hora é que vem nessa ordem, né? Tipo assim, falam umas coisas mega bizarras, assim. Mega, tipo, obviamente maligna, saca? Tipo, sei lá, escravidão, tortura, yoga. Aí continua com mais coisa ruim, né? Aí você fica, meu, socorro, o que tá acontecendo?
E com todas essas formas de controle e tudo mais, os Illuminati seriam responsáveis por alguns dos eventos recentes mais marcantes, assim, como, obviamente, o 11 de setembro, a final da Copa da França.
Tem uma história aí de que foram os Illuminati que impediram que o Brasil de ganhar. Os Illuminati que estavam lá dentro da FIFA.
Foi,
porque
foi.
Você acha que não tem Illuminati?
Tem a história que foi o cara da Casa Bahia. Não tem a história que foi o cara da Casa Bahia também, que não queria
que
pagar
o provavelmente
promoção,
deve ser Illuminati também.
Que?
Esse Illuminati. Tem umas loucuras da hora.
Fukushima, obviamente, já que a gente...
Coitado do Japão.
A primeira... E a Segunda Guerra Mundial, por que não, né? A Terceira Guerra Mundial, que talvez inclusive tenha acontecido e acabou em 2012 e a gente não percebeu. E pandemias, várias, assim, todas essas pandemias que vão acontecendo no mundo. E claro, várias pessoas tentaram avisar o mundo sobre isso, mas a gente simplesmente se nega a ouvir.
Sim, a Xuxa, o Coelhinho da Páscoa e o Papai Noel, né? Sim, gente.
Não, é nessa hora que nós invocamos o Santo Robert Anton Wilson. Ele que trouxe os Illuminati lá da década de 60, foi o que trouxe pra cultura popular de novo. Cara, eles ainda existem. Tá aqui. Lê esses três tarolhos de livros, porque o livro é um negócio
não
assim.
Tem
dá
português.
Pra não tem em português. E é difícil de ler em inglês.
Ó, a Penumbra aí, ó. Penumbra tem que trazer, ué.
Fica a dica, né?
Gostaria muito, hein? Olha gostaria
aí,
muito.
Fica a dica aí pro seu Vinícius aí que tá fugindo aí do pau.
É, esse pessoal lá negociar. A gente conversa com eles.
Bom, então, além do Robert Anton Wilson, a gente teve também o Steve Jackson Games. E rolou uma invasão do FBI e Steve Jackson Games, e eles confiscaram, entre outras coisas, o Princípio da Discórdia e o GURPS Illuminati, porque vocês sabem que, obviamente, são textos de perigo pros Illuminati.
Calma aí. Tem que contar essa história. Por favor, Kelly, conte essa história aí, que ela é incrível.
Eu vou fazer aqui um mega resumão também, porque eu não lembro a história certinho, né? Mas, beleza, já tinha alguns grupos nessa época, anos 80 e tal, nos Estados Unidos, já tinha alguns grupos que já eram observados, assim, com muita atenção. Os metaleiros eram um deles, os RPGistas eram outros, e tinha uma galera.
Os velhinhos da yoga.
É, os velhinhos da yoga. Toda essa galera aí era observada pelo FBI. Inclusive, vamos lembrar que o Twisted Sister, né, o vocalista Twisted Sister, ele tava na lista do FBI de cara considerado perigoso. Manja, então a galera tava com muito medo.
Perigosíssimo.
É, e aí teve um dia que o Steve Jackson, né, que é o cara do Steve Jackson Game, criador do GURPS, tem dois Steve Jackson. Eu não lembro o que o outro criou, e tem o cara do GURPS, que é o cara que eu acho legal. O outro dizem que é mais importante, mas eu tive mais contato com o cara do GURPS. E ele tava fazendo lá o jogo dele, é o Generic System, né? Que o GURPS é um jogo genérico pra você jogar em qualquer mundo. Tem regra pra tudo ali.
Inclusive, fez lá pra cavar buraco.
Pra cavar buraco. Famosa regra pra cavar buraco, que eu não lembro ela, graças a Deus. E aí tinha todas essas coisinhas e um dia a FBI bate na porta dele, ele fala, tudo bem, o que tá acontecendo? Aí a galera começa a dar uma olhada pra confiscar, porque pegaram alguns livros daquele GURPS chamado GURPS Illuminati, onde ele descrevia estratégias ou outras coisas que eles consideraram segredo de Estado. E aí falou, não, mas por que não? Você tá revelando aqui coisas que estão relacionadas a segredo de Estado. Quem é seu informante? Aí falou, não, que informante, cara? Eu tô cagando pela boca aqui nesse jogo aqui pra poder vender o RPG.
É, que tinha coisas tipo, tem coisa tipo assim, colete de invisibilidade. Tinha uns lance desse, né?
É, essas coisas nada a ver, assim. E ele falou, não, isso aqui...
muito bizarras. Eles invadiram a Steven Jackson e o cara que tava fazendo o GURPS Cyberpunk ao mesmo tempo.
Que era justamente por isso. Grandes empresas, né? Essas coisas.
Galera
isso.
De RPG não consegue nem se organizar pra jogar, vai se organizar pra destruir o governo, cara. Vai tomando...
dominar o mundo.
Cara, imagina se organizar, a galera do RPG organizando pra destruir o governo. Galera, vamos destruir o governo? Quarta-noite eu não posso. Vamos fazer, então... sábado, não, esse sábado não dá, pode ser sábado que vem.
Virando a madrugada, né?
Dá pra ser por Skype.
Dá pra ser por Skype, é exatamente assim.
Então, Steven Jackson, eles lançaram o Princípio Discórdia, né? Depois de muito tempo, eles eram o único que estavam reeditando o Princípio Discórdia, então.
Princípio Discórdia é a bíblia do discordianismo, por favor, escute o nosso episódio de discordianismo lá atrás, ou não.
Ou não. E aí, então, eles confiscaram o Princípio Discórdia, o GURPS Illuminati e o GURPS Cyberpunk. E de quando eu digo que confiscaram, tipo, levaram todos os computadores da empresa.
É, tiveram que comprar de novo, teve vários prejuízos. E saiu umas loucuras, tipo, tem uma carta do jogo, né, do GURPS Illuminati, uma das cartas, do card game, que é absurdo, porque você vê, assim, as duas torres sendo atacadas. E é igualzinho as fotos do ataque. Tem outro do Pentágono pegando fogo, saindo fumaça da parte interna, mas sem ter sido destruído. E tem uma foto igualzinha, feita tipo 6 anos depois, assim, é muito bom. Não o desastre, desastre é ruim. Tá, só pra avisar.
Então, aí o pessoal começou a dizer, cara, que o Steven Jackson tava sabendo de alguma coisa. E ele devia estar sabendo de alguma coisa, porque, primeiro, deu a batida do FBI lá. Eles tiveram que processar o FBI pra terem o equipamento deles de volta. Eles ganharam.
E eu nem sei se eles conseguiram. Conseguiram?
Conseguiram. Conseguiram, eles ganharam. Eles ganharam. Diz que o juiz ficou chocado com o tamanho da imbecilidade.
Bom, né, gente?
O juiz provavelmente tava comprado também. E o mais bizarro, assim, que eu acho que é importante falar, é que o Steve Jackson falou assim que não tenho nada a ver com isso, eu não sei de nada. O que prova que ele tá culpado e envolvido, né? Só pra...
Obviamente.
Cara, ele sabia de alguma coisa, ele tava tentando informar a gente. Porque assim, depois que aconteceu a batida e tal, não sei o que, ele fez o card game, esse que o Keller falou.
Gente, é impressionante.
Se você for olhar o card game, tem gente que faz um tratado, uma pesquisa de semiótica sobre o card game, porque tem várias cartas que são muito parecidas com fotos que saíram na mídia do 11 de setembro, das revoltas de Londres. E você vai vendo, tipo assim, um dos objetivos finais que os Illuminati podem ter no game é a Terceira Guerra Mundial, pandemias e instauração da nova ordem mundial.
Olha aí, ó. Então seria o Steve Jackson estariam fazendo uma denúncia escondida.
Sim, ele estaria fazendo uma denúncia escondida. Ele tá ali, cara, ele tá fazendo o trabalho dele. Tá lá explicando. Você tem que ter ouvidos para ouvir.
Steve Jackson pensou assim, essa juventude nerd que joga RPG, eles são a esperança de um mundo livre num futuro próximo. Sabemos e que
cara,
ele é,
mas...
Não.
Cara, daí apostou, errou. Mas assim, jogar RPG faz bem e eu recomendo, realmente aumenta a esperança na juventude, mas isso é outra questão. Podia revelar algumas das pessoas que se acredita serem Illuminatis, né?
Mas será que a gente vai revelar mesmo? Porque a gente pode morrer, né?
E nesse momento, por favor, tranquem a porta e coloquem os chapéus de alumínio.
Peraí, gente, vocês não sabem. A gente não vai revelar nada. Nós que estamos aqui, vamos, por acaso, ler uma série de nomes que não deve ter relação nenhuma com os Illuminati, mas são de pessoas importantes. Tá ok? Tá claro?
Ok, tá claro.
Ou não.
Tá bom.
Beyoncé.
Eu só quero deixar mais uma dica. Liberté, Igualité e Beyoncé. Obviamente, ela está até relacionada com a Revolução Francesa.
Obviamente, relacionada com a Revolução Francesa. O Papa.
Calma aí, vai com o Papa.
O Papa, qualquer Papa.
O novo é o meio discordiano ou ele é falso, né? Ele está fazendo um simulado ali.
O Papa enquanto instituição.
Sim,
beleza. Uhum. A Rainha Elizabeth II. Acho que a obviamente primeira não entrou na brincadeira. George W. Bush, que além de Illuminati...
É Skull and Bones.
O Skull and Bones... que o George W. Bush realmente faz parte, ele existe, é tipo uma fraternidade de faculdade de Yale, é um dos braços tentaculares do Illuminati, por isso que George Bush é Illuminati. E reptiliano.
E todos nós sabemos que tem reptilianos no serviço secreto, né, como já teve aquele vídeo do segurança do Obama.
Ah, eu achei que você ia falar que todos nós sabemos que tinha reptilianos no mundo freak.
Também.
Como é que tá? A conexão aqui tá ruim. Calma aí, continue aí, Javel.
Eu não sei se tem reptilianos no mundo freak, mas eu vou dizer agora que ouvi falar de fontes fidedignas que uma pessoa que já gravou no mundo freak é um Illuminati de verdade.
Pam, pam, pam. Fica no ar.
Eu não faço a mínima ideia, mas beleza, ok. Eu acredito.
Uma dos que eu mais gosto que tá na lista é a Lady Gaga. A Lady Gaga ser Illuminati é tudo de bom. É só ela sendo Illuminati que algumas coisas fazem sentido nos clipes dela.
Bom, tem pirâmides, porque isso a gente precisa ficar ligado. Quais os símbolos Illuminati que estão espalhados por aí?
É, porque a gente sabe que essas pessoas são Illuminati? Porque pode parecer meio contra-intuitivo, mas os caras que são Illuminati gostam de pagar ondinha de vez em quando. É tipo, eu sou, você não é. E de vez em quando fica fazendo símbolozinho de triângulo, tapa um olho. Essas coisas assim, é só meio que pra zoar a galera. Eles fazem os símbolos e deixam assim, subentendidos.
Corujas são símbolos Illuminati, o que na minha cabeça então significa que o Harry Potter, obviamente, é um livro
J.K. Rowling.
A deusa Atena, né, também.
Uhum, também Illuminati, obviamente. Mas, Keller, isso só comprova a teoria de que é uma coisa muito antiga.
É verdade, muito sábio a sua colocação.
Baphomet, também Illuminati, um símbolo Illuminati.
Um minuto de silêncio pelo Baphomet que misturaram com os Illuminati.
Coitado do Baphomet, né? O cara, o único aí que eu desconfio muito que seja, tá aí no meio.
Tá ali, tava de boa, misturaram ele na galera ali, nos malucos.
É. O Baphomet ou o Bafofinho?
Bom, Bafofinho tá mais pra discordiana, né?
E claro, e a Fênix, como esse símbolo do renascimento e tal. Então fiquem ligados, se vocês verem esses símbolos, vocês podem estar vendo coisas Illuminati. E claro, assim, quando a gente pensa mais logicamente, se a gente tenta ver, assim, os argumentos pra acreditar ou não nos Illuminati...
Você é um maluco do caralho que acredita nessas porra, né? Aí...
isso daí é uma lavagem cerebral que os Illuminati fizeram no Andrei.
Porque o Andrei acha que...
Porque ele acha que todo mundo que acredita nos Illuminati, que estão vendo a verdade, que estão lutando pela liberdade do próprio Andrei, são malucos.
Talvez eu seja Illuminati.
Perdoa, pai. Aliás, mãe, né, Eris? Porque não sabe o que disso.
Bom, mas quais seriam os argumentos para se acreditar nisso? Primeiro que nós vivemos numa sociedade em que as normas, comportamentos sociais, como a gente estava falando, são ensinados e ditados pela mídia. E isso já acontece há bastante tempo. A gente aprende desde criança a ver, ouvir e confiar no que vem. E daí, claro, que uma grande teoria unificada de conspirações que se vem a partir da cultura pop faz todo sentido. A gente está condicionado desde o nascimento a consumir, a pensar, a se comportar de maneiras previsíveis. Finord. Enquanto os filmes são ótimos pra condicionar o comportamento social, a música é grande, tipo, traz valores legais pra todo mundo, moral e etc, 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 a gente sabe que isso também molda exatamente como a gente deve pensar. E se os Illuminati estão controlando todos esses padrões e essas coisas, então, obviamente, eles já têm o controle do mundo. Outro argumento favorável. Operações psicológicas existem no Brasil e em outros lugares do mundo. A gente sabe que testes psicológicos de controle da mente, etc, etc, foram feitos. E a gente sabe que existem, sim, formas de se influenciar a mente das pessoas.
É, e tipo, isso é uma ciência, na verdade, né? Tem até o mentalista, né? E, tipo, é uma ciência. Você consegue influenciar a pessoa sem a pessoa perceber.
Sim, sim. A gente não tá falando aqui de uma coisa só de conspiração. Existem estudos sobre o fato, etc, etc. A mídia, como um todo, é parcial. Inclusive, contar um segredo pra vocês, se vocês ainda não sabiam. Seres humanos são parciais. Então, se eles estão envolvidos em coisas, essas coisas provavelmente serão parciais também. Não existe imparcialidade. E, como se diz, o maior feito do diabo ou dos Illuminati foi fazer com que as pessoas não acreditem neles. Então, eles viram essa grande piada e isso só aumenta o poder deles.
Excelente, excelente. Bem, gente, acho que a gente já pode encerrar. Ficou faltando mais alguma coisa?
Ficou. Ficou a gente dizer que, claro, gente, teoria da conspiração é uma parte intrínseca da psique humana, né?
É uma necessidade da gente querer que as coisas estão sob controle de alguém. Alguém tem que ter o controle sobre isso, porque se ninguém tiver controle sobre isso, eu vou sair correndo pelado no meio da rua, porque minha vida não tem sentido, nada
quer
tem sentido, tudo é aleatório.
Eu não posso fazer isso? Eu não posso fazer isso a não ser que não tenha controle? Porque eu acho legal.
Só não? Você pode, mas você vai ser preso.
Correr pelado no meio da rua é um ponto. Você pode atingir ele vindo pelo fiquei totalmente maluco ou pelo fiquei totalmente sã, foda-se a sociedade, vou correr pelado no meio da rua.
Parece bacana. Ô, Andrei, deixa só eu queria indicar uns livros pra galera, pode ser?
Claro.
Cara, tem um filme muito bacana chamado Eles Vivem, They Live.
Muito bom.
Que é um cara que encontra um óculos, ele começa a ver as influências alienígenas. Tá? Vocês já devem ter visto, o cara bota o óculos, aí tipo tem um cartaz, uma mulher assim vendendo lingerie, né, um cartazão. Aí na hora que ele bota o óculos, o cartaz tá escrito assim, copule. Entendeu? Aí ele fica olhando assim, aí sempre que ele olha os cartazes tem só uma frase única de dominação mental, assim, chama They Live, ou Eles Vivem. Filmaço. Fica a dica pra galera dar uma olhada aí. Qualquer coisa do Robert Anton Wilson.
Ele não escreve só ficção. É. E o cara é sensacional, tanto em ficção quanto em não ficção. E o problema, cara, é você descobrir foda. O que é o quê.
Isso é verdade, tem esse problema. Tem um livro dele que você não acha pra vender mais, viu? Você não encontra, mas tem aí nas internets pra quem quiser, não sei se pode falar isso. Que chama A Máscara dos Illuminati, que é uma história muito louca. De um trem, onde nesse trem se encontra o Jung, um poeta que eu esqueci o nome agora e eu vou me arrepender muito de ter esquecido o nome do maluco, porque o cara é foda pra caramba. Já tentei ler o livro dele, mas é muito difícil. E o Albert Einstein. Eles se encontram, e mais um outro cara, que é o doutor, sei lá o que, Barbicock, que é um outro cara, eles se encontram num trem com o Crowley. E aí você tem a história. A história é outra doideira. É muito bacana pra dar uma olhada. E o Princípio da Discórdia, né?
Cara, o Princípio da Discórdia foi, tipo, projeto do coração que a Penumbra fez pra todo mundo. Entenda ele ou não, é o meu presente.
James Joyce, Ulisses.
Isso,
o poeta.
É Ulisses.
James Joyce que eles encontram. É uma loucura, assim. Fica a dica aí pra quem quiser dar uma olhada.
Excelente, gente. Gostaria de agradecer muitíssimo a Tupá Guerra, que está aqui com a gente, me ajudando a desbancar essa loucura.
Imagina, que bom. Obrigada por me convidar, Andrei. E lembrando pra todos os amiguinhos que, historicamente, os Illuminati acabaram.
Ou não.
Só quero fazer uma errata aqui. Porque, Tupá, você não é convidado, você é uma pessoa de casa, você sabe disso.
Verdade.
E gostaria de deixar claro aí pra certos podcasts aí, que eu tô de olho em vocês. Tupá é nossa, hein?
Eu sou do mundo freak.
Teremos uma guerra? Tipo a guerra de Troia?
Já teve a guerra memética e teremos a guerra dos podcasts agora.
Exatamente. Só gostaria de deixar claro que o Freakistão irá se sobressair como sempre se sobressai.
Somos os troianos. Pai nossa Helena.
Temos aqui também, Kelly, por favor, deixa aí seu tchau, tchau.
Tchau, tchau, gente. Desculpa qualquer coisa.
Excelente. Desculpa pro editor. Essas maluquices aí de vocês. E também a senhora Penumbra, que está aqui com a gente.
Ai, gente, só quero pra dizer pra vocês que consultem sempre a sua glândula pineal.
Tá bom. Se ela não responder, tá tudo ok. Se ela responder, aí realmente você tem que ficar preocupado.
Ou não.
Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado de mais episódios do Mundo Freak Confidencial. Depois de toda essa loucura, se você está aqui, se você conseguiu chegar até aqui, é isso. Não olhem para trás. Os Illuminati estão chegando.